Uma pessoa diz: é possível que alguém veja Jesus, se encontre com Jesus realmente, ou com algum outro grande ser já desencarnado? Bem, pode acontecer várias coisas, não nesses casos. O ser, o grande ser, pode continuar vitalizando até durante séculos um dos seus corpos internos. Então, enquanto Jesus continua vitalizando um corpo sutil dele ou um corpo interno dele, enquanto ele continua vitalizando este corpo, um vidente, um clarividente, pode ver este corpo. Ele não está vendo Jesus, ele está vendo o corpo que Jesus continua vitalizando. Jesus não tem mais aquele corpo. Para começar, Jesus hoje é Samana, é outra coisa. Não existe mais Jesus. O que existe são os corpos de Jesus formados no mental, no espiritual, enfim, nos níveis internos. E se ele continua vitalizando esses corpos podem aparecer a uma pessoa. Pode até agir diante da pessoa. Mas é o corpo dele que ele continua vitalizando, porque é um corpo que continua trabalhando, que continua servindo. Então, nós podemos sim ver, encontrar. Nós dizemos que encontramos Jesus, mas o que você encontrou foi o corpo interno dele, o corpo astral, provavelmente, que eram muito fortes. O corpo astral de um grande ser é muito forte. O corpo astral de um grande ser pode durar até séculos sem se dissolver. E se ele continua vitalizando, aquilo parece ele, quando você o vê. Porque há uma razão para aquele corpo continuar trabalhando. Porque a entidade, o grande ser, não vai mais trabalhar naqueles níveis. Quem vai trabalhar é o corpo que ele continua vitalizando. Jamais se podia imaginar que Jesus ou Samana viesse trabalhar com um de nós. Ele está lidando conosco em um nível totalmente inconsciente. Ele está lidando conosco no nível divino, não nos níveis em que a gente vê. Mas ele pode sim ter mantido um corpo para trabalhar nesses níveis, e se ele continua vitalizando, esse corpo trabalha, ao nosso ver, como se fosse ele, e cumpre a tarefa naqueles níveis. Outra possibilidade é que a gente tenha visto um corpo que seja materialização da devoção de milhões de fiéis. Isto já é outra coisa. Quer dizer, a primeira coisa é uma coisa mais real. Agora, se há segundo caso, se você encontrou um corpo de Jesus, ou se você encontrou um corpo de algum outro ser, este corpo pode ter sido criado pela devoção dos milhões de seres que cultuam Jesus através dos séculos. Então, quando você tem devoção por um ser, quando você se dirige ao ser, e são milhões de pessoas, isto cria um corpo. E este é um corpo artificial, criado pelos devotos. Este corpo artificial, criado pelos devotos, não se comporta como o primeiro. O primeiro, que era o corpo dele, que continua a ser vitalizado, este tem um comportamento dentro de uma linha, porque ele está preparado para aquilo. Agora, este outro, que foi criado pelos devotos, podem dizer as maiores bobagens para você. Podem dizer coisas que são as ideias dos devotos, sobre a vida, sobre as coisas. Então, existem encontros e encontros. Se é um encontro com o corpo feito pelos devotos, aquilo pode ser um grande engano, e tudo aquilo que vem daquele corpo veio no fundo do desejo dos devotos, ali todo sintetizado. Agora, também pode ser imaginação do vidente, não é? Pode ser que ele, com a imaginação dele, crie um corpo, que ele esteja delirando. Então, os casos são diferentes, os casos não são iguais. Quando um ser do porte de Teresa de Ávila via e convivia com Jesus, nós estávamos há 500 anos atrás. E aí não se sabe que tipo de corpo ela estava vendo. E isto era ela que estava ali tendo uma aprendizagem. É pela qualidade da experiência da pessoa que a gente vê qual foi o caso. É pela qualidade da experiência, é pela transformação pela qual a pessoa passa, é que a gente vê se ela encontrou o corpo energizado pelo próprio ser, ou se ela encontrou o corpo criado pelos devotos, ou se ela imaginou e teve uma alucinação. É pela experiência, é pelo que acontece e pelo resultado na pessoa é que a gente vê. Porque uma pessoa que encontre um corpo astral de uma entidade energizado por ela, esta pessoa passa por uma grande transformação, só de ver aquele corpo. Por isso que aquele corpo trabalha. Agora, se ela encontrou o corpo formado pelos devotos, ela pode ter encontrado sim, mas não passou por uma grande transformação. Porque aquele corpo é um corpo, digamos, artificial. É um corpo criado pela devoção das pessoas. Então, é o que a pessoa manifesta, é aquilo que ela se transforma, é no que ela vive depois dessas experiências, é que a gente vê que nível de experiência foi, que tipo de experiência foi. Nós publicamos um livro, ou estamos publicando um livro, chamado Um Mundo Dentro de um Mundo, que vocês já leram em outras edições anteriores, não? Que esse livro já circulou, mas ele está sendo de novo relançado. E nesse Um Mundo Dentro de um Mundo, conta-se que um grupo de prisioneiros teria tido esta experiência de encontrar Jesus bem concretamente lá na caverna onde eles estavam presos. Agora, isto é um assunto que foi pesquisado por uma sociedade de trabalhos psíquicos europeia, muito idônea. Isto é uma coisa que foi acompanhada por várias pessoas ocultistas, esotéricas, e com tudo isto, depois de ler as mensagens que os prisioneiros tinham transmitido telepaticamente de lá de onde estavam, ninguém conseguiu afirmar se aqueles prisioneiros estavam realmente no plano físico e transmitindo aquilo telepaticamente, ou se aqueles prisioneiros estavam num outro plano e transmitindo telepaticamente. De forma que a experiência deles de ter tido, segundo os relatos, visto Jesus assim como um deles dentro da caverna, eles podiam estar vendo como se fosse um deles se eles estivessem todos desencarnados. Aí este corpo sutil de Jesus correspondia ao corpo deles. E todos os que lidaram com este assunto, todos os que estudaram este assunto, até hoje não chegaram à conclusão. Se aqueles seres que transmitiram essa experiência telepaticamente estavam realmente no plano físico, ou se eles já tinham desencarnado. E isto tudo se passou num plano de desencarnado. E essa experiência é uma coisa muito importante, e nós traduzimos esse livro para o português, e ele deve estar a caminho aí de ser editado de novo. Então, as pessoas que estudam isto internamente podem ficar numa dúvida como esta. Porque, em se tratando de um serviço ao mundo, é um serviço ao mundo, porque esses seres transmitiram telepaticamente de lá de onde eles estavam toda a experiência. E essa experiência foi captada telepaticamente por gente que era controlada por psiquiatras, controlada por seres muito espiritualizados também. Então, em se tratando de um serviço mundial, um serviço onde ia se ver que uma coisa desta poderia acontecer, Então, pode ser que alguma entidade do ashram de Cristo, do ashram de Jesus, tenha tomado a forma de Jesus e aparecido para eles. Estas coisas são de muito diferentes proveniências, de forma que os casos não são iguais e nós precisamos estar muito atentos, muito imparciais, muito silenciosos, para começarmos a compreender do que realmente se trata. Nesse caso dos prisioneiros do mundo dentro de um mundo, havia uma equipe categorizada para saber o que era, inclusive médiuns e tudo. E ninguém pôde garantir nada. Ninguém podia garantir se eles estavam encarnados ou se estavam desencarnados. Então vocês veem como esses assuntos são misteriosos, como esses assuntos são sutis e não são para a gente estar pondo assim na bandeja e apresentando para os outros de qualquer forma, porque se prejudica a fé dos outros. E se a gente, numa demonstração destas, comete um erro, desmoraliza o processo. De forma que quem sonha com seres desencarnados, quem sonha com entidades que já estão em outros planos, quem sonha, quem tem visões ou quem tem experiências, deve ficar muito em silêncio diante dessas experiências. E ele deve ser o último a definir o que realmente aconteceu. Isto com relação, não é, a esta pergunta. Então, pode alguém ver Jesus? Pode. Pode alguém encontrar Jesus, encontrar o corpo de Jesus? Pode. Agora, pode alguém encontrar aquela entidade que hoje nós não sabemos como é, né? Sabemos que é Samana, mas pode alguém? Pode. Mas isto é preciso muito cuidado, muito silêncio, muito respeito e, principalmente, muita humildade. Porque nesse campo psíquico, ou nesse campo espiritual, nesse campo não mental humano, nós não estamos muito seguros, porque não estamos habituados a viver nesses planos. Então, mesmo que a gente tenha uma experiência, mesmo que a gente tenha um sonho que a gente acha que é verdadeiro, mesmo que a gente tenha uma visão, nós precisamos ficar muito em silêncio para ver o que realmente aconteceu. Então, disto é que se trata. Uma pessoa aqui está perguntando qual é a diferença entre as forças do ego, as forças da alma e as forças da mônada em nós. O que que esses três níveis de força fazem em nós? Aquilo que nós chamamos de forças do ego, aquilo que nós chamamos de força da personalidade, que é o concentrado, a síntese das forças do etérico físico, do emocional e do mental, isso chama-se as forças do ego. Essas forças lidam com um certo tipo de fogo. Não é este fogo que a gente vê no plano físico. É a parte interna deste fogo, é a parte invisível desse fogo, que é em diferentes graus. Então, o ego, as forças do ego, quando se reúnem, isto é, a força mental, a força astral emocional e a força física, essa força pode construir ou destruir, no plano externo, inclusive. Pode construir ou destruir no plano físico, pode construir ou destruir no plano emocional astral, e pode construir e destruir no plano mental. E essas forças do ego impulsionam as coisas por atrito. O ego lida com atrito. Então, todas as vezes que você está fazendo uma coisa com o ego, todas as vezes que você está agindo com personalidade, você está usando a força mental, a força astral emocional e a força etérica física, de forma fricativa, fazendo fricção. O ego faz fricção. A alma não usa nem a força da mente, nem a força do emocional e nem a força física. A alma usa uma força que não é fricativa. A alma usa uma força parecida com a força elétrica, mas não essa eletricidade que a gente põe a mão e dá choque. É uma força elétrica, mas não dessa eletricidade material. Essa é a força que a alma usa, mas não é material. Então, a alma usa esta força elétrica e ela não serve para destruir, não. Ela, quando usa esta força elétrica, ela propicia que as coisas se unam. Então, para você conseguir que o seu aspecto masculino e o seu aspecto feminino, que todos nós, né, temos esses dois aspectos internamente, para nós conseguirmos que esses dois aspectos se unam internamente, não é a força da mente que vai fazer isto, nem a força do emocional e nem a força física. Se você quer que os seus dois opostos se unam, você precisa da força elétrica da alma. Porque é a força elétrica da alma que pode interar estes aspectos, que podem unir esses aspectos. Então seria muito atual para nós não só usarmos força fricativa, não só usarmos as forças da personalidade, que é fricativo, mas usarmos também a força elétrica da alma. Porque aí nós podemos atuar em um plano mais sutil. Então, se você está usando na vida não só força fricativa, como quase todo mundo usa, mas usando também a força elétrica e combinando esta força da personalidade com a força da alma, com a força elétrica, você pode até conseguir uniões no seu ser e ter uma energia e ter uma irradiação de união. Então, você, com a força fricativa, você pode acentuar a divisão nos outros. Agora, usando a força elétrica da alma, você está unindo tudo aquilo que no outro está desunido. Então, é muito importante a gente não ser só fricativo, como todo mundo é, mas ser também elétrico. Ser também elétrico. É preciso lidar com as forças de fricção no campo material, mas a eletricidade da alma é muito bom que esteja aí, porque é ela que une, é ela que funde, é ela que junta, é ela que reúne. Então a alma, no nível intuitivo, no nível espiritual, está ali irradiando eletricidade. No nível intuitivo, no nível espiritual, no nível dela, ela está irradiando essa eletricidade. Então é preciso que a gente esteja buscando um contato com ela, que é para as nossas forças fricativas adquirirem eletricidade e se transformarem numa coisa realmente à altura da visão da alma diante das coisas. Então o ego age de forma fricativa, usando as forças da mente, do emocional e do etérico, físico. E a alma usa a força elétrica, que é do nível intuitivo e do nível espiritual, que propicia essa interação, propicia essa união, propicia essa síntese. Agora, a mônada tem outra força. A mônada não age nem com a força fricativa e nem com a força elétrica. A mônada, que nós chamamos também de espírito, não para nós mônada e espírito é sinônimo. Em outras coisas não é. Mas a gente chama de espírito a mônada. Então, esta mônada, ela tem um fogo que não é o elétrico. É o que nós chamamos de fogo cósmico. Porque a mônada já está muito próxima do nível cósmico. De forma que a ação da mônada é um fogo cósmico, é outro tipo de fogo que nós não conhecemos, no nosso nível consciente nós não suportamos, nos corpos da personalidade precisa que eles estejam muito puros, precisa que estejam muito alinhados com a alma e com a mônada para poder suportar o fogo da mônada. E o fogo da mônada serve para liberar todo o potencial dos nossos átomos. Os nossos átomos são muito complexos. E nos nossos átomos tem uma essência divina que é só o fogo da mônada que pode liberar. Então nós podemos ter átomos que nunca se realizaram. Nós podemos ter átomos, como temos, que nunca liberaram a essência deles, porque ainda não foram atingidos pelo fogo da mônada, compreende? É preciso fazer este contato com a alma, é preciso aprender a conduzir o fogo elétrico, o fogo da alma, para depois ir abrindo os caminhos para ir chegando na mônada. E aí, se a mônada começa a irradiar o fogo cósmico, se nós começamos a receber este fogo da mônada, os nossos átomos começam a liberar todo o seu potencial. E quando os átomos começam a liberar o seu potencial, eles rompem aquilo que a gente chama dos limites da forma. Porque nós estamos todos dentro da forma. Nós estamos em formas mentais, nós estamos em formas astrais, estamos em formas físicas. Nós estamos diante das formas, nós estamos prisioneiros de formas e estamos com átomos que também são prisioneiros lá dentro e que não liberaram ainda o seu potencial. De forma que na evolução humana é muito importante que a gente comece a fazer o contato com este fogo cósmico, isto é, que a gente comece a atrair esta atenção da mônada, que a gente comece a ir ao encontro da mônada, porque é isto que vai liberar em todos os nossos átomos a essência. E aí nós vamos deixar de ser prisioneiros, porque todos nós somos prisioneiros, enquanto o fogo da mônada, enquanto este fogo cósmico não desce e não penetra em cada átomo mental, em cada átomo astral, em cada átomo etérico físico, porque aí esses átomos vão sair dos seus limites. Então é muito diferente o trabalho do ego, o trabalho da alma e o trabalho da mônada. Quando começa este fogo elétrico da alma entrar e começa a regenerar o nosso fogo fricativo, nós vamos tendo expansões de consciência. Nossa consciência vai se expandindo, porque no fogo fricativo não há muita expansão. Há expansão física, expansão mental, inteligência, intelecto, todas estas coisas que de fogo mental. Então, ali nós ficamos limitados a isto. É preciso que comece o fogo elétrico, depois comece o fogo cósmico, para nós termos expansões de consciência. E à medida que essas expansões vão acontecendo, nós vamos começando a perceber, vamos começando a entender onde estamos, onde os nossos corpos internos estão, onde a nossa alma está, o que que a nossa alma faz lá no nível dela, onde está a mônada, o que a mônada está trabalhando, qual é o nosso destino cósmico. Para isto, precisa que os nossos átomos vão sendo libertos desta prisão interna deles, isto é, da essência deles que está presa. Quem deve fazer esse trabalho com os átomos é a mônada, não são os cientistas. Porque quando os cientistas se põem a fazer isto, o que eles criam são bombas destrutivas. Isto não é trabalho para nenhum ser humano mexer com ele. Mexer com os átomos, isto não é trabalho para nenhum ser humano. Resultado disso são bombas, bombas cada vez mais mortíferas. Quem mexe com isto é a mônada. Quem mexe com isto é o nosso espírito. É ele que vai liberar cada átomo nosso. Mas isto é um trabalho interior, é um trabalho interno. E claro que esses que fazem o papel de cientistas, eles estão percebendo que o trabalho é esse. Só que esse trabalho não é para ser feito pelo homem, no nível humano. Porque o homem, por mais que controle isto, ele não tem o poder de liberar cada átomo seu. Isto é o trabalho da mônada. Então essa ciência está querendo tomar o lugar da mônada. É uma ciência bem desencaminhada. Porque antes disso, esta ciência estaria conhecendo o fogo elétrico, essa ciência estaria imbuída do fogo elétrico, porque o fogo elétrico, o fogo da alma, a alma da ciência, a alma dos cientistas, vai levando este trabalho, vai conduzindo este trabalho para um conhecimento interno da vida e um conhecimento interno das coisas. Com este fogo da mônada, com este fogo cósmico, se este começa a chegar em cada átomo nosso, aí termina isto que a gente chama de experiência da morte. E termina isto que a gente chama experiência do nascimento, que é outra ilusão, né? A gente, quando sai do útero materno, acha que nasceu. E quando a gente desencarna e vai para a sepultura, acha que morreu. São duas ilusões que se equivalem. Então, se este fogo cósmico já está agindo sobre nós, por mais que você encarne, desencarne, está aqui neste mundo, mas você não tem mais nenhuma ideia de morte e nenhuma ideia de nascimento. A ideia de que está nascendo ou de que está morrendo é de gente que tem os átomos não liberados. Então, para a gente chegar a não ter realmente nada a ver com estas coisas, a nunca estar nascendo e nunca estar morrendo, como não estamos mesmo na nossa essência, para a gente chegar a isso, precisa que o fogo cósmico já esteja incidindo sobre os nossos átomos. E saber dessas coisas todas, ter notícia dessas coisas todas, ter a visão, digamos assim, destas coisas todas, é muito interessante, porque a mente vai entrando em outra vibração. E a mente entrando em outra vibração, aí começa uma elevação desses fogos. E começa esses fogos gradualmente irem se manifestando, irem se acendendo, e nós tomamos conhecimento deles, não? E começar realmente um trabalho atômico em nós. É muito importante que as pessoas que estão se dedicando à nova vida sobre a Terra, as pessoas que estão como esses grupos espirituais como este, que estão se dedicando a esse processo de atrair a nova vida sobre a Terra, é muito importante que tenham esses assuntos na consciência. Porque são esses assuntos que vão nos ajudar a sair desse nível ilusório, desse nível obscuro, desse nível externo, de ver as coisas pelas aparências, que nós vivemos e morremos centenas de encarnações seguidas. Sair disto. Então, para isso, precisa que a gente esteja realmente aspirando e conhecendo, de uma certa forma, essas estruturas. Porque aí se tem uma certa base para a mente ficar trabalhando esses assuntos. Sim. Não, não, o fogo da matéria você pode manejar. Tanto assim que no início do caminho, quando você começa a se preparar para o caminho, não é o autocontrole a primeira coisa? O que é o autocontrole? O autocontrole é você começar a controlar os fogos da mente, do emocional e do físico. É autocontrole, pode controlar sim. O que você não pode controlar é o elétrico. Mas o fogo fricativo, não só você pode, mas deve controlar. Deve controlar, que é para o outro ter espaço para descer. Quem trabalha com o fogo cósmico é a mônada, não é a personalidade. Quem trabalha com o fogo elétrico é a alma. Para você ter um trabalho sobre você, do fogo elétrico e do fogo cósmico, precisa que você saiba usar o fogo fricativo, que é aquele que está no seu âmbito. Fogo fricativo é o fogo da mente, do emocional astral e do físico. É preciso o controle sobre o fogo fricativo para que depois o fogo elétrico e o fogo cósmico possam ir chegando. Cada um tem o seu trabalho, não é? Como vimos. Mas o trabalho de libertação mesmo do átomo, o trabalho do átomo manifestar o seu verdadeiro potencial divino, para isso precisa o fogo cósmico. Esse é o trabalho da mônada.